é vivenciarmos em profundidade esta questão do reino de Deus, que está presente em nosso interior, em nosso coração, para podermos produzirmos vida na vida dos outros, ajudar as pessoas realmente a vivenciar profundamente esta experiência do Senhor. Na verdade, é um projeto de salvação que Deus preparou desde sempre para todos os homens e todas as mulheres. Então, quando nós deixarmos este mundo, que nós possamos realmente olharmos para o Senhor e dizer: fomos capazes de trocar os tesouros de eternidade, vivenciando profundamente estes tesouros. Tudo que nós tínhamos, nós olhamos para frente, e por isso somos os teus filhos e filhas muito amados. É uma opção que a gente faz na vida, não é mesmo? De a gente viver um valor mais alto, que é o seguimento do Senhor. Este tesouro que nós vamos vivendo e dedicando-se a Ele, porque nós recebemos no dia do nosso batismo. Um bom domingo para você e muita paz no seu coração.
Um barco esquecido na praia já não leva ninguém a pescar. É o barco de André e de Pedro que partiram para não mais voltar. Quantas vezes partiram seguros, enfrentando os perigos do mar. Era chuva, era noite, era escuro, mas os homens precisavam pescar. De repente aparece Jesus, pouco a pouco se acende uma luz. É preciso pescar diferente, que o povo já sente que o tempo chegou. E partiram sem mesmo pensar nos perigos de profetizar. Há um barco esquecido na praia, um barco esquecido na praia, um barco esquecido na praia.
Há um barco esquecido na praia, já não leva ninguém a pescar. É o barco de João, quantas vezes em tempos sombrios, enfrentando os perigos do mar, barco e rede voltavam vazios, mas os dois precisavam pescar. De repente aparece Jesus, pouco a pouco se acende uma luz. É preciso pescar diferente, que o povo já sente que o tempo chegou. E partiram sem mesmo profetizar. Há um barco esquecido na praia, um barco esquecido na praia, um barco esquecido na praia.
Os barcos deixados na praia, entre eles o meu deve estar.
Era o barco dos sonhos que eu tinha, mas eu nunca deixei de sonhar.
Quanta vez enfrentei o perigo no meu barco de sonho a singrar.
Jesus Cristo remava comigo, eu no meio de Jesus a remar.
De repente me envolve uma luz e eu entrego meu bem a Jesus. É preciso pescar diferente, que o povo já sente que o tempo chegou. E partimos pra onde ele quis, tenho cruzes, mas vivo feliz. Há um barco esquecido na praia, um barco esquecido na praia, um barco esquecido na praia.
um barco esquecido na praia. Padre Zezinho, cantores de Deus, aqui no nosso Sementes do Reino.
No Sementes do Reino, da Paiquerê, os santos da semana.
No dia 28, são lembrados Beato Urbano II, que foi Papa. Urbano viveu no século 11. Também a igreja lembra de Santos Nazário e Celso, em Milão, foram mártires em Milão, além de São Vítor I, que foi Papa também, de origem africana, foi Papa por 10 anos. E ele viveu e foi Papa naquele período do século 2, portanto, lá nos primórdios da Igreja Católica.
Sementes do Reino, um momento de reflexão para que você possa viver melhor.
De segunda a sexta, aqui na Paiquerê 91,7, às 8 da noite, Paiquerê Esporte Total com Augustinho Pereira.
Paiquerê 91,7.
Londrina Esporte Clube.
Neste domingo, 5 da tarde, tem Série B do Brasileirão na Paiquerê 91,7. Direto do VGD, Londrina e Novo Horizontino. Com Vanderlei Rodrigues, Matheus Camargo, Reinaldo Furlan, Ted Pérez, Jorge Júnior, Pedro Gomes e Valdeir Jorge.
Você acompanha em 91,7 pelo aplicativo, no portal paiquerê.com.br e no canal Paiquerê 91,7 no YouTube.
Oferecimento: Jamel, tá na hora do futebol, tá na hora de Jamel, Cicobi Ouro Verde, conexões que vão além. Elite com Contabilidade, seu parceiro em gestão contábil e gerencial, um nome forte para empresas fortes. E Obra Max.
Bora pra obra, bora pra Obra Max.
Equipe Total vai querer.
Liderança absoluta no esporte.
Sementes do Reino, um momento de reflexão para que você possa viver melhor.
Aqui o nosso Sementes do Reino da Paiquerê. Um abraço grande, Serjão. Um abraço ao Sérgio, né? Ei, Serjão, um abraço pra você. Paz e bem. Parabéns a todos os vovôs e vovós. Abraços, meu caro. Obrigado pela presença. Nosso Zé Peixeira aqui sempre na sintonia, viu, Valdir? Mandando saudação pra você também. Dorival Generoso, obrigado, Dorival. Edson e equipe do Sementes do Reino, paz e bem. No coração dos meus avós, com Deus, que conheci, e né, avós paternos que conheci, e maternos chamados por Deus antes de mim. Que Deus abençoe os seus e todos os ouvintes. Dorival Generoso. Valeu, Dorival. Obrigado, meu caro. Obrigado pela presença. Lembrança sempre muito afetiva, muito agradável, não é? Neste dia de São Joaquim e Santa Ana.
Nos Sementes do Reino, missionárias claretianas de Londrina para o mundo.
Espaço aberto para as missionárias claretianas e conosco, irmã Aparecida de Lourdes Arado. Eu já começo perguntando para a senhora, irmã, se a senhora teve a graça de conviver com seus avós também. Bom dia.
Bom dia, Edson. Eu tive a graça, assim, de viver com três deles. Sua avó materna, né, que tinha morrido um pouquinho antes de eu nascer, mas os outros três com muita alegria, né? Os avós são uma bênção de Deus. Até Jesus quis ter avó, né?
Exato.
Já pensou em avô? Jesus quis ter São Joaquim e Santana, Então, eu acho que os avós são um presente de Deus para nós, né? Eles nos passam valores, experiência, sabedoria, né? Mas, sobretudo, muito carinho, muito afeto. Isso é muito bom, né? Quem teve, tem a graça de ter avós, aproveite bem, né, dos seus avós, cuide bem deles, dê muito carinho, né, para eles. Eu acho que os nossos avós merecem, né? Tudo Exato. Que eles são, tudo que eles foram ou são, tudo aquilo que eles fizeram e fazem ainda hoje. Então, parabéns para todos os avós. Os meus avós estão no céu e eu sei que sempre eu ponho uma peço para Deus, né? Que eles sejam nossos intercessores junto de Deus, porque eu tenho certeza que eles estão lá.
É verdade, sem dúvida, que bom. Uma lembrança sempre afetiva, agradável e que ajuda na nossa formação. Eu até disse aqui, irmã, é muito bom que hoje nós, pais, contemos para os filhos, para essa geração, sobre a história, origens da família, avós, bisavós, tataravós, porque isso vai dando identidade, né?
Claro, hoje em dia, às vezes eu até comentei já isso, às vezes as crianças, os jovens, sabem nome de jogadores, sabem nome e nome e vida, às vezes, né, de jogador, de artista, de ídolos, né, do nosso tempo, e às vezes não sabem o nome e a história dos nossos avós, dos nossos tios, dos nossos primos. Então eu falo assim, a família é o que nós temos de mais precioso. E a gente precisa valorizar, né, esse tesouro. Hoje nós estamos falando, esses domingos todos, né, dos tesouros que são preciosos na nossa vida. E a família é esse tesouro, né, talvez o maior tesouro, porque foi aí que nós nascemos, aí que nós fomos cuidados, que nós aprendemos tudo que nós somos hoje. Então a gente precisa de valorizar a família. Aquelas coisas boas a gente tem que dar continuidade, né? Nós temos uma herança para transmitir de valores, mas aquilo que não foi bom também, saber perdoar, saber entender, porque às vezes as famílias não são perfeitas, nenhuma.
Exato.
E quando tem algumas coisas que não são tão boas, a gente precisa de aprender a aceitar com misericórdia, né? Com caridade, porque a gente não sabe a história das pessoas que às vezes nos fizeram sofrer. Então, tudo isso faz parte da vida familiar, né?
Perfeito, exato. Falando em histórias, em acontecimentos importantes, como é que foi a caminhada, irmã?
Então, tá sendo, né?
Eu
não tenho ido, porque até por uma recomendação médica, né? Eu tive um problema, assim, na perna, então eu disse, não faça mais caminhada, não. Mas eu fiz até bem pouco tempo. Olha, as pessoas, acho que umas 300 pessoas se inscreveram, sempre tem mais, às vezes que aparece sem se inscrever na última hora, sobretudo por causa do tempo também, né? Estava tão instável, que muita gente acho que não se inscreveu pensando nisso, mas graças a Deus amanheceu um tempo, né, sem chuva. Um tempo bom para caminhar, né? Então, às 5 horas da manhã, Edson, já estava o pessoal todo aqui no Santuário Eucarístico, se concentrando, né? Para as orientações práticas da caminhada, porque sempre, né? Tem gente que já foram, pessoas já foram algumas vezes, outras a primeira vez. Então, os carros de apoio para quem às vezes tem dificuldade, né, do caminho, a ambulância com enfermeira, se tem algum probleminha de saúde, tem sempre a gente com pronto-socorro aí para atender. Depois também as orientações do caminho, né? São divididos em grupos, assim, né? Para facilitar a caminhada, com pessoas que orientam, com guias, tudo isso. Então, essas orientações iniciais, e depois tem uma oração, né, para iniciar a caminhada, e a bênção, sempre tem alguns padres que caminham junto, né, então é bom que no comecinho assim já recebe essa bênção, porque a caminhada sempre ela é simbólica, né, a peregrinação significa essa nossa peregrinação para a casa do Pai, então essa bênção sempre tem um sentido também, de fazer com que a gente faça caminhada, não só no sentido esportivo, de fazer exercício, mas no sentido espiritual também, que é o mais importante, né?
E chega que hora na capelinha?
Tem três paradas no caminho, porque são quase 18 quilômetros, né? Daqui do Santuário Eucarístico até a Capela Nossa Senhora do Caminho. Por que Nossa Senhora do Caminho, né? Porque a Madre viveu a caminho, morreu a caminho, ela foi uma caminhante, assim, vamos dizer, uma peregrina do Reino de Deus, e uma mulher sempre em saída, como o Papa Francisco falava, né, por causa de anunciar o Evangelho, para amar e servir os irmãos. Então, essa nós homenageamos nesse local do acidente da Madre, a capelinha Nossa Senhora do Caminho. Então, nesse percurso de 18, quase 18 quilômetros, são três paradas, né? Para as pessoas terem. E são paradas assim, duas delas são bem rápidas, são orantes, sempre tem alguma, né, alguma referência no caminho, né, evangélica, um momento assim, que às vezes é em forma de oração, às vezes em forma de uma pequena dramatização. E isso é uma parada até a Capela Santa Helena. Na Capela Santa Helena do João Turquino tem uma parada maior. Aí tem a missa celebrada ali, geralmente com o padre Wendel, o padre Alexandre, o padre Joel, alguém que possa, né? E aí depois tem um lanche, a comunidade do Turquino, uma comunidade super generosa, oferece um lanche abundante para todos, imagine que bonito, né? E depois desse lanche, a caminhada continua, a missa normalmente é entre 8h30 e 9h, terminada a missa. Aí vai chegar lá ali pelas 11h30, mais ou menos, entre 11 e meio-dia, dependendo do ritmo da caminhada. E aí depois voltam, né, ali tem uma oração final e uma oração de envio missionário, como nós falamos, né? Uhum. Você fez a caminhada, agora você vai ser enviada na sua missão, missão de família, missão do trabalho. E aí, a partir desse envio, a gente tem os ônibus para trazer de volta.
Que bom. É, irmã, e nesse conjunto de homenagens, nesse mês de julho à Madre Leônia, semana passada foi feita a vigília.
É, realmente. Nós tivemos a vigília, que foi uma noite, né, das 8 a quase 10 horas da noite, uma vigília muito bonita, e uma vigília de oração e para conhecer melhor a vida, a missão e as virtudes da Madre. Então, como não podia deixar, também muitas pessoas participaram, foi uma vigília aqui no pátio do santuário, a gente chama pátio do crucificado, e aí nós tivemos um momento, como não podia deixar de ser, o primeiro momento foi de espiritualidade da Madre Leônia, que foi, né, a Madre sempre teve essa profunda, vamos dizer assim, né, essa profunda espiritualidade eucarística. Era a base, o alicerce da vida e missão da Madre. Quer dizer, a Madre sempre foi uma mulher de oração e uma mulher, assim, de estar com os joelhos no chão, vamos dizer assim, né? Estava muito em pé caminhando, mas a sua vida de oração era intensa e ali ela buscava força, fecundidade da missão. Então, o primeiro momento foi de adoração, né, ao Santíssimo Sacramento, e depois teve um momento, assim, então, esse momento de conhecer a vida da Madre. As virtudes heróicas da Madre, e foi interessante, né, porque começamos com a virtude da fé e da esperança, porque a Madre, a coragem da Madre, a dedicação da Madre, a doação da Madre vem disso, né, dessa sua fé, dessa sua esperança, desse seu amor, vamos dizer, as virtudes teologais, né, e isso foi feito através não só de fala, mas também de pequenas dramatizações com as irmãs, as formandas, né, mostrando assim como a Madre conseguiu vencer, correr atrás dos seus sonhos, vencer os obstáculos, né, superar os grandes desafios através assim, de doação, de desapego, né, despojamento mesmo, assim como Jesus, né, uma doação total da Madre. E depois uma confiança na providência muito grande, porque a Madre, né, na sua pobreza, no seu despojamento, sempre teve uma fé inabalável na providência divina, né? Isso para sua vida, para sua missão, e que sempre essa providência veio ao encontro das necessidades, né? Na vida fraterna, na comunidade, na necessidade da missão, tanto lá na Europa como aqui. Então, a Madre mostrou, assim, através, né, da sua vida, do seu exemplo, para todos nós que estávamos presentes, como é possível nos nossos dias a gente viver a santidade nas pequenas coisas do cotidiano, né? E a Madre falava que santidade é amor, dia a dia. Então foi isso que a vigília mostrou para as pessoas que estavam presentes. É. Eu acho que valeu a pena.
Que bom. E uma vida fecunda sempre tem que ter uma entrega, né, irmã?
Claro, eu acho que isso vale para a vida consagrada, vale para a vida matrimonial, né? Para todas as vocações. É, nós estamos perto do mês, né? Mês das vocações, mês próximo. Essa semana já começa o mês vocacional. Então, eu falo para todas as vocações, essa vida de entrega, de doação, mas uma entrega e uma doação feita com amor, né? Feita com alegria, porque eu acho que a gente tem uma vida tão bonita, uma natureza tão bonita, né? Tantas graças, tantas bênçãos, que a nossa vida tem que ser entregue com amor, com alegria, com gratidão, né? Essa gratidão é a nossa retribuição, pequena retribuição por tudo que nós recebemos todos os dias, todos os momentos da nossa vida. Eu acho que é isso que a Madeleine fez, que nós temos que fazer, todos nós, né? Independente da vocação que nós temos, da situação que nós vivemos, né?
E assim, né, falamos do caminho, Madre Leônia sempre a caminho, hoje a caminhada, e como é que é pra gente encontrar o nosso caminho, né? Madre Leônia foi a mulher em saída, mas decidiu o caminho, enfrentou dificuldades e entregas para frutificar. E para encontrar o meu, no seu, nosso caminho, como é que faz?
Eu acho que a primeira coisa que precisa, né, Edson, é a gente viver a vida assim como ela é, com intensidade, com fé, com confiança, como a Madre Leônia fez, né? Você precisa de enfrentar a vida, eu acho que não enfrentar no sentido do enfrentamento, mas no sentido de uma aceitação alegre, amorosa, que eu acho que sempre, eu falo sempre assim, que a gente tem que aprender a aceitar, agradecer e oferecer, né? Então essas três palavrinhas são importantes. E você vai louvar a Deus e agradecer a Deus, aceitando aquilo que a vida nos oferece, mas aceitando com amor, com fé, com alegria, né? E oferecendo isso, né, como um dom da nossa vida. Aquilo que a gente tem não é para nós, é para dar, é para doar, é para entregar para nossa família, para os nossos amigos, no nosso trabalho. Essa doação feita de pequenos gestos, né? Sorriso, palavra, amor. Então, eu acho que amar é servir. Mas servir de um jeito, vamos dizer assim, leve, suave, né? Que não é um serviço que pesa, mas um serviço que alegra e que faz bem para a gente, em primeiro lugar, mas também faz bem para os outros. Eu acho que o nosso caminho tem que ser esse caminho, um caminho alegre, né? Um caminho de paz, um caminho de amor, um caminho de bênção. Como Deus nos abençoa, nós temos que abençoar as pessoas, os acontecimentos, a vida que nós temos, mas assim, com essa dedicação, com essa paz interior, né? Então, isso supõe aceitação de todas as coisas na fé, na confiança, no amor, sem desanimar, né? Sem se revoltar. E tem muitas pessoas que desanimam diante das dificuldades ou se revoltam diante das situações. Não adianta nada, né? A cruz que você abraça com Cristo, ela pesa muito menos do que aquela que você arrasta com mágoa, com ressentimento, com revolta, com tristeza, né? Fazendo bem para as pessoas, você vai fazer o bem para você em primeiro lugar. Eu acho que esse é o caminho.
Exato. Isso é importante. Vamos encontrar dificuldade pelo caminho, né? Mas é normal.
É normal. Eu acho assim, sabe? E as dificuldades fazem a gente crescer, faz a gente amadurecer, não é? Uhum. Eu acho que as pessoas que sabem enfrentar dificuldades, elas crescem, elas amadurecem, e elas são pessoas assim fortes que podem ajudar outras pessoas. Eu acho que isso é muito importante, a gente estar sempre procurando fazer o bem sem olhar a quem.
É isso, frase tradicional, mas válida sempre. Muito bom.
É sempre.
Irmã, obrigado pela presença.
Eu agradeço, Edson, agradeço a todos, e mais uma vez parabéns pelos vovôs e vovôs.
Isso.
Desculpe a tosse. E um abraço para todos vocês, tá? Tudo de bom, que Deus abençoe a todos. Um
Amém.
Bom domingo.
Amém. Bom domingo para a senhora também, irmã Aparecida de Lourdes Arado com a gente, neste espaço das missionárias claretianas, está havendo a caminhada hoje, encerrando oficialmente o mês de julho, dedicado à memória de Madre Leônia Milito.
Rezar o terço na cadeira, ai, na cadeira de balanço. Ai, quanta vez eu vi vovó rezar o terço a noite inteira. A noite inteira ela rezava:
Pai nosso, Ave Maria, glória ao Pai. Vovó sabia conversar com Deus. Pai nosso, Ave Maria.
lugar perdido no infinito, pedindo graças e favores. Era tranquilo, era feliz, era sereno, era bonito ouvir vovó e os seus louvores.
Pai nosso, Ave Maria, glória ao Pai. Vovó rezava como quem sabia. Pai nosso, Ave Maria, glória ao Pai. Vovó rezava como quem sabia. E eu que leio a Bíblia todo dia, sei bem menos do que minha avó sabia. Vovó que nem sequer sabia ler, ela sabia muito mais teologia.
Falava com Deus Pai, falava com Jesus. Todo dia ela pedia ao Santo Espírito uma graça especial. Todo dia ela falava com Maria, que foi mãe, e ela entende quem é mãe.
Pai nosso, Ave Maria, glória ao Pai. Pai nosso, Ave Maria, glória ao Pai.
Era bonito ver vovó rezando.
Que bonito, Padre Zezinho, cantores de Deus homenageando os avós aqui no nosso Sementes do Reino neste dia 26 de julho, dia do vovô, dia da vovó, dia e homenagem a São Joaquim e Santa Ana.
No Sementes do Reino da Paiquerê, os santos da semana.
Vamos até o dia 29. A igreja lembra de Santa Marta. Marta, festejada neste dia 29, pela sua diligência, sabe-se que não se perde em miríades de afazeres que levam a descuidar do amor. Pela sua profissão de fé, aprendemos que vida em Deus faz-nos experimentar os prodígios que parecem impossíveis. Santa Marta, lembrada neste dia 29, também São Félix, mártir na Via Portuense, dos primórdios da igreja, também Santa Beatriz, e quer dizer, aliás, ou Viatriz, né? Beatriz, na origem Viatriz, que vem do latim viator, que quer dizer viajante. É uma mártir romana que morreu durante as perseguições de Diocleciano, lembrada neste dia 29. E também neste dia a igreja lembra de São Lázaro. Entre todos os santos, Lázaro, o único que morreu duas vezes. 4 dias depois da sua morte, foi ressuscitado pelo amigo Jesus. A memória litúrgica de São Lázaro é recordada no dia 29 de julho.
Sementes do Reino, um momento de reflexão para que você possa viver melhor.
De segunda a sexta, às 16h, encontro de amigos 91,7 com Antônio Godoy.
A melhor idade merece o melhor desconto. Neste mês de julho, pessoas com mais de 60 anos assinam a Folha de Londrina por apenas 12 parcelas de R$44,90 e recebem o jornal todos os dias em casa, com as principais notícias de Londrina e região. Ligue agora, 3374-2000. Folha de Londrina, há mais de 77 anos informando você.
Paiquerê 91,7.
Sementes do Reino, um momento de reflexão para que você possa viver melhor.
Ok, Aqui na Paiquerê 91,7, vamos atender o Mané tá aqui com a gente. Alô, Mané, bom dia, paz e bem também para a família do Clóvis, Clóvis Vieira. Edson, feliz domingo para você, a todos que estão ouvindo, amém. Luiz César, que neste domingo santo, Deus nosso Pai e Nossa Senhora nos protejam sempre do mal, nos guiando para o bom caminho. Paz e bem ao Luiz, aqui do centro. Osmar, bom dia, Osmar, tudo bem? Gratidão a Deus pelos nossos avós, avós e dos nossos filhos também. Gratidão a Deus por ser avô de nossos 8 netos. Olha, avós, né? Você e esposa, o Osmar e a Gorete. Feliz e santo domingo. Osmar e Gorete no sítio Alto Alegre, em Guairacá, comunidade Nossa Senhora Aparecida. É isso aí, Osmar. Ser avô, avó é bom demais. Elisete, bom dia para você, Edson. Para o Valdeir, para todos os ouvintes, que tenhamos uma excelente semana, saúde e paz. Salve Maria, Nelson e Elisete, paróquia Nossa Senhora da Glória. Bom dia, Gilberto do Leonor. Edson, bom dia a você, a todos. Domingo a domingo, ligado na Paiquerê. Obrigado, Gilberto. Ele manda saudações aqui para o Valdeir Jorge também. A Eva Alves está aqui. Edson, bom dia. Bom dia, Eva. Obrigado. Natalino Pinheiro na sintonia também. Paz e bem, ótimo domingo a todos. Registra aqui o Natalino. E agora, nós vamos até Aparecida.
Nos Sementes do Reino, a mensagem de Aparecida, com o arcebispo Dom Orlando Brandes, direto do Santuário Nacional.
Amigos e irmãos da Rádio Paiquerê de Londrina, estamos festejando, neste final de semana, São Joaquim e Santana. É também a festa dos idosos, dos avós, da pastoral da pessoa idosa. A todos os nossos idosos, não só os parabéns, mas também a gratidão, o respeito, a admiração, muito cuidado com a pessoa idosa e muita atenção. Vamos lembrar, toda a idade tem sua beleza e sua missão. Assim é a terceira idade. Tem o seu lado de beleza, mas o idoso também é sempre missionário. Quantos idosos, idosas, avós, ainda são missionários, ensinando a religião para os netos, participando da missa, da igreja. Enfim, a maioria dos que participam hoje das missas dominicais são mais os idosos. Eles são grande tesouro da nossa fé. Por isso, toda a idade tem a sua beleza e a sua missão. E os nossos idosos merecem, então, a nossa estima, o nosso afeto, a nossa visita e, claro, também a nossa oração. E todos vamos envelhecer, precisamos aceitar essa realidade. O Brasil não é mais um país jovem, é um país de idosos. E isso muda tudo no lado social, da aposentadoria, da segurança social dos idosos. Uma sociedade se define pelo que faz em favor dos idosos. É, nossos idosos foram construtores do mundo antes de nós. Recebemos tantas coisas boas porque os idosos, no seu tempo, foram construindo nossa história, nossa sociedade. Os idosos foram também educadores, trabalhadores e nos transmitiram muitos valores. Por isso, então, uma sociedade precisa da criança, do jovem, do adulto e do idoso, para que haja, então, um equilíbrio social e haja também essa comunhão das gerações. A criancinha, naturalmente, ela gosta muito do vô e da avó. Então, percebemos que os avós, os idosos, são pessoas muito necessárias para a sociedade, para a família. Nossos idosos são mestres de experiência. Eles falam da sua experiência. E isso é muito importante. Eles sabem muito bem o que é não ter um salário justo, o que é o hospital, o que é o emprego ou desemprego. São mestres de experiência. Por isso, a gente pode aprender muito com nossos idosos. E eles têm uma sabedoria própria. Eu mesmo converso com pessoas simples e idosas e aprendo muito. É só saber ouvir. Há sempre um grande ensino desta sabedoria popular própria dos idosos. Então, nossa sociedade, ela tem muitas dívidas com os idosos, porque alguns ou muitos são abandonados, outros são até agredidos, outros são excluídos, outros são humilhados. Não, vamos ver nos nossos idosos bons conselheiros e bons catequistas. Eles nos dão grande testemunho de fé, aquela fé, aquele tesouro da fé que nós recebemos deles. E os idosos são defensores de grandes valores. Por isso, eles merecem uma justa aposentadoria. Isso é uma grande necessidade social, um grande dever do Estado, né, desta justa aposentadoria. Na velhice, não esqueçais de mim, diz o lema que o Papa Leão escolheu para este ano, lema do Livro da Sabedoria: na velhice não esqueçais de mim. Por quê? Porque é muito fácil a gente ser, e vamos dizer assim, dominado pelos meios de comunicação social, onde o idoso vai estar mais no esquecimento do que na recordação e na gratidão. Também precisamos pedir perdão aos idosos por atitudes de indiferença, abandono, ingratidão. E já os profetas diziam, principalmente o profeta Joel, que os idosos devem ter sonhos, expectativas, não serem pessimistas, sonhar com um mundo melhor, com uma religião mais profunda. Tem muitas razões para os idosos terem sonhos. Mesmo na velhice, os idosos dão frutos. Isso nós rezamos nos salmos. Isso é tão importante. Que o idoso não se aposente de tudo, tenha sonhos, tenha expectativas, tenha esperança, na velhice produzam ainda muitos frutos. O Papa, na sua mensagem deste ano para os idosos, cujo lema é "Na velhice, não esqueçais de mim", ele pede a nossa visitação aos idosos. Mas nós poderíamos dizer, Vamos também telefonar e, por que não, dialogar, ter tempo para dialogar com os idosos, e nós vamos receber ali muitas iluminações. E a vós, idosos, olhe o seu passado com gratidão, olhe o seu presente com paixão, com alegria, e olhe o seu futuro com esperança. Claro que as virtudes da pessoa idosa são firmeza na fé, paciência e muita esperança, na humildade de entender também os jovens de hoje, a criança de hoje, o mundo de hoje. Portanto, quando um idoso, uma idosa, vê a televisão, principalmente a televisão católica, ou tem o hábito da boa leitura e da palavra de Deus, esse idoso, esta idosa, se renovam. Parabéns, bênção aos idosos, gratidão a todos vocês que zelam por esse tesouro dos nossos avós. A bênção de Deus Todo-Poderoso, Pai, o Filho e Espírito Santo, São Joaquim e Santana, rogai por nós.
O espelho mostra histórias que cada ano quis guardar, cada ruga no meu rosto tem algo para contar. O joelho faz barulho quando tento levantar, mas tem sabedoria que só o tempo vai proporcionar. Pressão alta resolve cedo me visitar, colesterol animado querendo participar, artrite reclama quando o frio vem saudar, mas cada novo dia ainda me faz cantar. Tem dia que procuro meus óculos pela visão, depois lembro que estavam no topo da cabeça. Não, a memória pronta peças que me fazem rir, porque quem vive bastante aprende a existir. Envelhecer não é fácil, pode acreditar. O corpo faz protesto quando tento me abaixar, mas entre ranzinas e sabe, eu já fiz minha eleição. Prefiro rir da vida e cuidar da emoção. Envelhecer não é fácil, vou logo confessar. Em paz que só o tempo consegue entregar. Hoje eu sei dizer não, sem medo ou pressão, porque aprendi o que é bom pra minha sensação. Osteoporose vive querendo opinar, diabetes vigia doce no jantar, reumatismo reclama quando o frio quer chegar, mas ainda tenho história nova pra contar. Já fui vendaval querendo tudo conquistar, mas eu escolho um café e um silêncio pra pensar. Aprendi que o idoso merece atenção, é raiz que sustenta o jardim da geração. Se um dia o mundo apressado quiser te atropelar, lembra que todo mundo já foi jovem sonhar. Tem remédios que ajudam o velho a se curar, carinho pelos idosos faz a vida prolongar. Ser
ser não é fácil, pode acreditar. Mas o riso teimoso insiste em continuar. Entre ruga e coragem eu fiz minha decisão. Viver cada segundo com amor no coração. Cuidei do corpo e da mente quase todo dia. Descansei, sorri, fiz mil sessões de terapia. Aprendi a ser feliz pra aumentar a imunidade. Hoje tenho mais histórias do que a minha idade. Entre tombos e risos eu faria tudo igual. Porque apreciar a vida sensacional. No fim do caminho, com calma e lucidez, eu viveria tudo mil vezes outra vez. Ai, ai, ui. O que era mesmo para cantar no final? Peraí, que minha memória fez greve geral. Ah, já sei, era algo fenomenal. Viver é supimpa, supimpa demais, afinal.
Sensacional, hein? Sensacional. Nossa homenagem aos avós, aqueles que já têm mais experiência e cada ruga no rosto com muito a contar. Valeu, sensacional, Valdeir. Pena que nós não temos aqui, não é o nome da. Nós recebemos de um ouvinte, aliás, o Antônio Godoy, que deixou no programa dele, né? Tocou, e o Valdeir Jorge salvou pra gente aqui no Sementes do Reino, mas nós estamos buscando aqui para entender. O cantor e o nome da música, tá bom? De qualquer maneira, vale muito a pena a gente ouvir. Aliás, hoje em dia, curioso, não sei se é o caso, muitas músicas surgem até da inteligência artificial, as pessoas que são músicos, né, elas conseguem produzir pela inteligência artificial muitas excelentes canções, não sei se é o caso, mas tem essa característica nestes tempos que nós temos também. Bom, tudo é arte, tudo é música, tudo é mensagem, mas neste caso gostaríamos até de ter essa informação, seria muito legal. Bem, vamos juntos aqui no Sementes do Reino, agora 8:59.
Nos Sementes do Reino, da Paiquerê, os Santos da Semana.
Vamos até o dia 30 agora do mês de julho, a igreja lembra de São Pedro Crisólogo, bispo de Ravenna, doutor da igreja, ele que viveu no século V, e também nós temos aqui Santo Abdon e Senem, mártires lembrados neste dia, originários da Pérsia, de acordo com as informações aqui da Igreja Católica, né? Também vamos até o dia 31, então aproveitamos, dia 31, a igreja lembra de São Justino de Jacobis, da Congregação da Missão, bispo na Abissínia, além de Santo Inácio de Loyola, fundador da Companhia de Jesus. Santo Inácio, um dos santos da Reforma Católica do século XVI, fundador da Companhia de Jesus, ou seja, padres jesuítas, é um famoso mestre da espiritualidade graças aos exercícios espirituais. Sua festa é celebrada neste dia 31 de julho. Ele que viveu no século XVI é lembrado neste dia 31, fundador da Companhia de Jesus.
Sementes do Reino, um momento de reflexão para que você possa viver melhor.
Aos sábados, aqui na Paiquerê 91,7, às 9:30 da manhã, podcast Marcão Careca.
Paiquerê 91,7.
Atenção, criançada! O Boulevard Shopping Londrina preparou 3 dias de diversão gratuita no estacionamento coberto. Dia 24 de julho, às 19h, tem K-Pop e as Guerreiras. Dia 25, às 15h, Bob Zoom. E dia 26, também às 15h, Bolo Fofos. Chame toda a família e venha curtir as férias com a gente.
Siga Paiquerê 91,7 no Instagram, @paiquerê917.
Sementes do Reino, um momento de reflexão para que você possa viver melhor.
Aqui no nosso Sementes do Reino, nossa saudação aos ouvintes que estão com a gente. Marcelo, bom dia, Marcelo. Tudo bem, Edson? Faço minhas orações por você, sua família. Mande um abraço para mim, Marcelo de Jesus Oliveira, meu pai João Paulo de Oliveira. É o Marcelo e a família ali do Jardim Marabá. Minha saudação à comunidade do Jardim Marabá. Saudação à comunidade do Jardim Igapó, comunidade Nossa Senhora Aparecida. Ontem uma festa julina muito agradável, estivemos lá ontem à noite. Frei João e a toda a comunidade, nossa saudação. Bonito, hein? Uma festa gostosa, festa junina, nas paróquias é o que há de melhor nesse período, né? Como é gostoso, é um ambiente familiar, de boa comida, a gente exagera até na comida, mas é bom estar ajudando a paróquia, a comunidade, então nossa saudação sempre carinhosa. Agora, no nosso Sementes do Reino, 9:03, lembrando que daqui a pouco, às 10, tem o Plantão Paiquerê com Rodrigo Linhares e a equipe total. Tem jogo do Tubarão, então a equipe total fala de esporte para você hoje também. Então fique atento aí, muito esporte, claro, destaque para o Londrina Esporte Clube, que tem jogo contra o Novo Horizontino neste domingo. Bem, agora eu recebo aqui no Sementes do Reino a Fabiane Munhoz Rossini Bauab para a gente falar de oficina de oração. Fabiane, primeiramente, bom dia, obrigado pela presença.
Olá, Edson, olá, ouvintes, bom dia, muito obrigada por nos receber aqui.
Eu que agradeço. Bem, oficina de oração, o nome já nos interessa desde já. Aliás, eu apresento rapidamente a Fabiane, ela aplica essa oficina de oração e vida na paróquia Imaculada Conceição, na segunda das 14h30 às 16h30, e o início será agora no dia 3. Mas há outros guias que aplicam também paróquias aqui de Londrina. Em Londrina são oferecidas oficinas de adultos e jovens. Então, Fabiane, você que faz esse trabalho, eu gostaria que nos orientasse, né, apresentasse para os nossos ouvintes a origem das oficinas. E, enfim, o que nós podemos saber desse trabalho que tem uma abrangência, pelo que nós ouvimos aqui, em várias paróquias da nossa arquidiocese?
Então, as oficinas de oração e vida, elas são um serviço dentro da igreja, Edson. Ela entrega aos fiéis um método prático para aprender a orar e a orar de uma maneira ordenada, variada e progressiva. Assim, desde os primeiros passos até as profundidades da contemplação. Elas, eu acho que os ouvintes devem ter conhecido as oficinas pela sigla TOV, ou seja, talheres de oração. Talheres por quê? Uma curiosidade. Talher significa em espanhol oficinas, porque o fundador das oficinas de oração e vida foi o Frei Inácio Larrañaga, um sacerdote capuchinho nascido na Espanha. Então o Frei Inácio pensou em ensinar assim a orar de forma prática, como em uma oficina, onde trabalhando você aprende a trabalhar, e na oficina de oração e vida, orando, se aprende a orar.
Olha, uma perspectiva, então, perspectiva muito interessante essa, não tinha ideia. Então, qual é a sigla que você falou que pode ser conhecida?
TOV, Talleres de Oração e Vida, em espanhol.
Ah,
tá?
Que
então,
bom.
Dessas duas maneiras. E a abrangência da oficina, ela é uma abrangência mundial, né? Nós estamos aí presentes em 5 continentes e em 42 países. Então, agora, no mês de agosto, então, em cada semestre, no mundo inteiro, começam as oficinas. Então agora no segundo semestre do mês de agosto, nós começamos as turmas do segundo semestre.
Perfeito, perfeito, ótimo.
No mundo inteiro.
No mundo inteiro, vamos falar então aqui, como a comunidade poderá acessar isso, mas aqui em Londrina, você falou em números, né, o mundo todo, aqui em Londrina, quantos guias atuam em Londrina?
Então, nós somos em 20 guias aqui na local de Londrina, nós somos duas locais, Londrina 1 e Londrina 2, então temos 20 guias,
uhum,
que estão aí espalhados entre as paróquias da cidade para aplicar as oficinas.
Perfeito. E o que é uma oficina na prática, uma oficina de oração e vida, o que se faz?
Então, a oficina, ela é um método que ensina a orar e a levar essa oração para a vida cotidiana, né? Porque a oração, ela tem que transbordar, né? Porque rezar, quando a gente vai rezar, rezar é fácil. Rezar uma Ave Maria, um Pai Nosso, é fácil. Porém, orar, né? Palavra orar, em silêncio, e estarmos ali inteiramente presente naquele momento de encontro com o Senhor, não é fácil. Principalmente nesse mundo barulhento, que a todo momento nos distrai, não é verdade?
Uhum, uhum.
Então, uma vez que a pessoa ela se compromete a participar da oficina, e ela tem que haver um compromisso, né, porque ela vai trilhar aí um caminho, ela vai vivenciar o aprendizado e a prática de orar, uhum, ou seja, de falar com o Senhor em uma relação pessoal de amizade. Olha que coisa mais linda, não é verdade, Edson?
Claro, que bonito, amizade com o Senhor por meio da oração. E dentro dessa perspectiva, imagino que há resultados alcançados por uma oficina, oficinista, ou seja, um integrante, um participante, ao completar uma oficina de oração e vida, já há registros assim que vocês têm?
Isso, ele vai trilhar esse caminho de aprendizado, né? Aprendizado e prática, né? E ali, o que vai acontecendo? Ele vai avivando a sua fé, ele vai se abandonando no Senhor. Então, isso traz mudanças significativas na vida do oficinista, porque ele vai adquirindo um autocontrole e também uma grande serenidade. E por esse caminho que ele vai trilhando passo a passo, né, porque o Frei nos fala que não há saltos, são passos, devagarinho, a vida de oração ela é devagar, né? Então vão se abrindo espaços interiores no oficinista, esses espaços vão se povoando de uma paz nunca imaginada, vão desaparecendo a tristeza, e a pessoa recupera em definitivo a alegria de viver. E não para por aí, viu, Edson? A oficina proporciona no oficinista uma ação cristificante, porque o oficinista ele vai passar a contemplar o Senhor Jesus, copiar seus traços, olha que importante, e superando-se a si mesmo, transcendendo seus próprios limites.
E para ter informações, imagino, existe aqui o site onde estão serviços que são ofertados à população e que, além da oficina, o que mais é ofertado dentro da perspectiva de oração e vida? E já aproveito para perguntar sobre o tempo, qual é o tempo de uma oficina?
Então, ó, como eu disse, como ela acontece no mundo inteiro, na primeira semana de fevereiro e na primeira semana do mês de agosto vão ter início ao mesmo tempo. Então agora já a partir do dia 3 de agosto iniciam-se as turmas do segundo semestre.
Uhum.
Elas podem ser ofertadas, Edson, para adultos e adolescentes, jovens e crianças. Mas aqui em Londrina nós temos oficinas para adultos e jovens. Uma oficina para adulto, ela acontece em 15 sessões, realizadas uma vez por semana, no período de 2 horas. Já uma oficina para jovens, que pode ser a partir dos 17 anos, ela é composta de 10 encontros, que acontecem uma vez por semana e com 1h45 de duração. Uhum. E é importante também para o ouvinte saber que não há taxas de inscrição para as oficinas, é um serviço gratuito.
Ah, tá? Ok. Ok, não se paga nada então.
Não se paga nada.
Uhum.